O Pedro Eusébio é de Irmezinde, tem 33 anos e está no Kuwait. Olá, Pedro.
Olá, Alice.
Chegou ao Kuwait em setembro de 2015, mas esta não é a primeira experiência internacional. Lá em 2014 tinha-se aventurado pelos Estados Unidos da América. Pedro, antes de nos contar o que está a fazer no Kuwait, o que foi fazer aos Estados Unidos, ter experiências internacionais fez sempre parte dos seus planos? Era uma vontade antiga?
Bom, eu sempre tive o desejo de evoluir em termos profissionais e, a certa altura, em Portugal, percebi que as coisas não iam funcionar muito bem, ou pelo menos o nível de produção que eu queria, para mim, não era aquele que eu perspectivava. E comecei a procurar oportunidades fora. A dada altura, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer uns campos de férias relacionados com o futebol. Eu tive 3 meses, foi uma experiência incrível, porque ao longo desses 3 meses percorri 7 estados, conheci uma imensidão de famílias. Isto porquê? Porque eu ficava alojado em famílias de acolhimento que me recebiam e que eu fazia parte dessa mesma família durante uma semana. Fim da qual eu seguia para outra aventura, outra viagem, outro estado. E assim foi. Isso aconteceu no verão de 2014. Depois terminou, regressei a Portugal, continuei a colaborar com a mesma empresa que me levou para lá, mas em Portugal. E depois, em 2015, tive a oportunidade novamente de regressar, fazer mais ou menos o que tinha feito no ano anterior. Mas agora, em vez de 7 estados, estive em 3. Estive na Califórnia, em Nevada também e no Arizona. E que foi uma experiência mesmo muito, muito interessante. Depois, então, tive a oportunidade de vir para o Kuwait, fazer algo diferente. Vim trabalhar como professor de educação física para uma escola inglesa, e cá estou, continuo como professor de educação física, ainda colaboro aqui numa outra situação relacionada com o futebol também, mas, entretanto, mudei de escola, estou numa escola americana neste momento.
Já nos vai contar que projetos profissionais é que tem em mãos aí no Kuwait. Ó Pedro, mas a experiência dos Estados Unidos da América, quase que apetece dizer, nem tinha tempo para aquecer a cadeira, digamos assim. Isto nem dava para se adaptar a um estado, a uma cidade, a uma forma de viver e de estar, porque na semana seguinte seguia a viagem.
Sim, e aconteceu isso muitas, muitas vezes, e o sentimento foi muitas vezes esse. Eu recordo que eu cheguei, passei a noite, e na noite seguinte fui mandado, digamos assim, para 8 horas de carro, para o finzinho de Oklahoma. Uma vez lá, fui imensamente bem acolhido, as coisas correram muito bem, mas quando até já estava a gostar de estar com a família, as pessoas tratavam-me lindamente, acontecia que a semana terminava e tinha que ir para outro sítio. Então foi uma experiência interessantíssima, muito rica e que deu muito para eu perceber qual a minha capacidade de adaptabilidade, de que forma é que eu me conseguia também comparar com os demais, uhum. Eu estava em que patamar é que eu me encontrava. E foi também, ao nível pessoal, um desafio, porque eu era francamente mau no meu inglês e também fui nessa perspectiva de tentar perceber se me conseguia desenrascar e se me conseguia adaptar e de que forma é que eu faria e se tinha a possibilidade de continuar a ser bem sucedido ou não. Isto porquê? Porque em Portugal as coisas, para ser completamente honesta, o feedback que eu tinha sobre o meu trabalho era bom, mas a certa altura fica sempre a dúvida se sou bom só aqui ou também consigo sê-lo fora, uhum. Ou consigo sê-lo noutra perspectiva. Mas sim, nos Estados Unidos foi algo que me marcou muito em termos pessoais. Foi uma mudança de paradigma que eu estava habituado em Portugal e foi fabuloso. Conheci imensas pessoas, continuo com o contacto com imensas pessoas. Conheci imensa coisa e foi fantástico.
Pedro, deu também para perceber que existem diferentes culturas dentro de um próprio país, uma vez que esteve em 10 estados, nestas 2 experiências de 3 meses cada uma, deu para perceber que as coisas vão mudando em função dos sítios por onde ia passando, ou não conseguiu ter essa percepção?
Sim, não, vi isso claramente. O primeiro ano em que eu me encontrei lá e percorri 7 estados, foi na zona central da América, em Oklahoma, Illinois, Iowa e uma série de outros, Dakota do Sul, uma série de outros por ali, Kansas, Missouri, uma série de outros. E aí as pessoas têm uma forma de estar e de nos receber, de receber os estrangeiros, que é completamente distinta daquela que eu senti quando estive no ano a seguir, quando estive na Califórnia, em Los Angeles ou então em San Diego, em que as pessoas são muito mais abertas, as pessoas estão muito mais habituadas a lidar com estrangeiros, e quando digo lidar com estrangeiros é perceber onde que eles são. Recordo que no primeiro ano em que fui, havia muita gente que não fazia ideia onde é que era Portugal. Ouvi coisas estranhíssimas de que Portugal era muito perto do Brasil e Portugal que era muito perto da África do Sul e falávamos aquela língua estrangeira que era o espanhol. Não, mas e depois na Califórnia não. Também a comunidade portuguesa que existe lá é um bocadinho maior, e toda a gente sabe onde é que é Portugal e é completamente diferente a forma como nos recebem, a forma como estão habituados a lidar com a forma europeia de estar, por isso foi mesmo muito, muito distinto.
Parece que esteve em dois países diferentes, digamos assim.
Sim, só conta como um país, não é? Mas são vários países. Mesmo entre a Califórnia e o Arizona, é completamente diferente. Eu estive numa cidade que se chama Tucson, fica a cerca de 40, 50 km do México. E é estar noutro país, é completamente diferente, mesmo aquilo que se come e a forma como se está, a forma como se encara as pessoas, é completamente diferente. Mas deixe-me dizer que continuo com a ideia de que em Portugal temos uma percepção do povo americano muito, muito diferente daquilo que é na verdade. Eu fui extremamente bem recebido. Fui extremamente bem acolhido, continuo com o contacto da maioria das pessoas, estão-me sempre a convidar para lá voltar quando quiser e não tenho nada aquela visão da arrogância, não tenho nada aquela visão de que nós somos melhores que os outros, que muitas vezes nos é passada. Claro que existe aquela questão das armas e estive em casas que têm verdadeiros arsenais e as pessoas têm orgulho em mostrar e deixar tocar e deixar experimentar, mas não senti aquela ideia que muitas vezes temos que as pessoas são arrogantes ou que as pessoas têm uma forma de estar muito presunçosa na vida. Não senti nada disso.
Pedro, depois destas duas experiências de 3 meses cada uma, portanto, depois destes 6 meses nos Estados Unidos, a testar a sua capacidade de adaptação, ia preparado para o Kuwait, para se adaptar àquilo que aí vinha?
Sim, sem dúvida. A vários níveis. Começo pelo inglês, que aquilo que eu senti, e vou-lhe contar assim um episódio muito rápido, é que as pessoas brincavam comigo com o meu inglês em Portugal. Percebiam que eu não estava confortável com o inglês, tinha uma pronúncia bastante estranha, e como tal, a ida para os Estados Unidos também foi nesse sentido, para tentar perceber se eu conseguia melhorar rapidamente. E nesse sentido ajudou bastante. Não vim ainda de forma alguma perfeito, longe disso. Mas vim com muito mais confiança e vim com muito mais à vontade e com muito mais certezas daquilo que seria capaz de fazer. Depois também ao nível do conhecimento, consegui perceber que de facto nós em Portugal somos muito bem preparados a nível de académico e como tal vamos estar muito muito prontos para nos adaptarmos a qualquer circunstância. E nesse aspecto posso dizer a propósito de ter que me adaptar rapidamente a diferentes situações. E eu, quando fui contratado para vir para o Kuwait, vinha no sentido de vir ser professor de educação física numa escola secundária, em que as condições que nos eram proporcionadas, estou a falar a nível de pavilhões, de piscinas e o que fosse, aquilo que era divulgado era algo absolutamente incrível. Piscina, pavilhão, tudo novo, campos de futebol fantásticos. E aquilo quando eu cheguei, aquilo com que eu me deparei, foi com uma escola que ainda nem sequer estava terminada, em termos de construção. E a escola secundária para a qual eu iria trabalhar não era mais do que uma escola primária. Ou seja, muito rapidamente tive que me adaptar, tive que perceber que não era para aquilo que, ou não era aquilo que eu estava à espera, mas que rapidamente teria que me adaptar e tinha que aceitar o desafio. E pronto, e assim foi. Foi um ano difícil, porque durante esse ano, ao nível dos materiais para nós trabalharmos, não tivemos alguma dificuldade em tê-los, a tempo útil, mas conseguíamos ir fazendo pequeninos milagres todos os dias e a verdade é que as coisas correram bastante bem. E correram bastante bem ao ponto de depois conseguir passar para a escola que me encontro neste momento, que é uma escola já bastante boa, uma das melhores escolas do Kuwait. Subiu-se, de facto, à qualidade do trabalho que foi feito anteriormente e a estadia nos Estados Unidos ajudou muito a perceber que eu podia dar esse salto e estava preparado para isso.
Pedro, a experiência Estados Unidos ajudou, e preparou certamente para algumas questões que por aí encontrou, mas encontrou por aí certamente muitas questões e muitos aspectos muito diferentes daqueles que encontrou nos Estados Unidos. Estamos a falar de um país diferente, com hábitos e costumes também eles diferentes. Em termos culturais, em termos sociais, o que é que estranhou mais? A que é que foi mais difícil adaptar-se?
Bom, a dada altura, o que aconteceu foi que eu fui para os Estados Unidos, uma cultura completamente diferente daquela que nós temos em Portugal. As pessoas são muito mais abertas, muito mais disponíveis. O simples facto de entrar numa loja, as pessoas perguntam: Olá, como estás? E passaste bem? E de repente fazem-te imensas perguntas que tu não percebes o porquê das pessoas estarem a fazer. E na verdade, elas só querem estar a ser simpáticas e só querem deixar-te à vontade e não têm qualquer tipo de interesse em tentar roubar-te a seguir. E depois vim a Portugal, não chegou a um mês, adaptar-me novamente à cultura portuguesa. E quando digo adaptar, não é que eu simplesmente vim em Portugal antes, mas existe uma pequenina diferença de transição. E depois, quando chego ao Kuwait, é do 8 para 80. Sei lá, nos Estados Unidos tem uma cultura e uma abertura brutal, e aqui no Kuwait é uma diferença enorme, em que as pessoas. Muitas delas não se escondem, mas evitam falar e passa-se bastante tempo sozinho aqui no Kuwait e é bastante diferente, acima de tudo é diferente. Não estou a dizer com isto que é mau, não estou a dizer com isto que é uma cultura que eu aprecio também, mas é uma cultura que lá está, tive que me adaptar, tive que perceber acima de tudo como é que eles funcionam, como é que é a forma de estar deles e a partir daí tentar adaptar, mas sim, é uma diferença enorme. Muito mais consumistas do que eu alguma vez esperei na vida, consomem tudo. Eu costumo dizer que é o hobby deles é fazer compras, e de facto é algo impressionante. Mas também é impressionante o facto de conhecer que há imensa gente que não cozinha uma única vez. Por isso é tudo muito, muito, muito diferente. Mas mais uma vez digo, a experiência que nós temos e a imagem que nos é passada em Portugal. Também aqui do Kuwait é muito diferente daquela que existe e de quem está vivo, de certeza.
Por falar em adaptação, logo no início da nossa conversa tínhamos, não sei se lhe posso chamar banda sonora, mas estávamos a ouvir o som que chamava para a oração. Como é que foi habituar-se a este som, Pedro?
De facto, neste momento eu vivo praticamente em frente a uma mesquita e esta é a terceira casa onde eu estou cá e estou cá há quase 2 anos e esta é a terceira casa em que me encontro. Sobre as mesquitas, posso lhe dar o meu primeiro impacto. Logo no primeiro dia, a primeira casa onde eu vivi cá era também em frente a uma mesquita e estava eu a tentar descansar depois de uma viagem bastante longa e de repente acordei assim muito sobressaltado. Eu nem sequer sei se estava realmente a dormir, mas acordei assim muito sobressaltado a tentar perceber o que é que estava a passar. Isto era mais ou menos 4 da manhã, ou 4:30 da manhã. Saltei e fui à janela perceber o que é que estava a acontecer, o que é que era isto. Nunca tinha ouvido semelhante. E pronto, mas isso passado 2 dias, 3 dias, passou. Agora durmo como um bebé, não
Já
percebo,
não
não
acorda
consigo
durante a
ouvir
noite.
nada. Não, agora eu faço muito o paralelismo entre isto e eventualmente uns sinos em Portugal. Nós, de certa altura, deixamos de os ouvir. E aqui será mais ou menos assim também.
Quem mora perto das igrejas, não é? Que tem aquele tocar do sino de hora a hora, ou de 15 em 15 minutos.
Sim, exatamente. Agora confesso que não ouço. Continuo a ouvir, sim, e reparo muito à sexta-feira, porque a sexta-feira cá é como se fosse o nosso domingo, é o dia em que se vai à missa, é o dia em que as pessoas realmente cumprem tudo direitinho. E aí sim, aí dá a impressão que é bastante mais alto. Dá a impressão ainda que fazem e que demora muito mais tempo as orações, e aí sim, aí repara-se, mas tudo o resto não, e passei bem. Agora, o primeiro impacto foi esse, foi um bocadinho diferente, foi acordar muito sobressaltado tentar perceber o que é que está a acontecer, e depois aquelas imagens todas que nós temos na cabeça de que vou para um país que se calhar está em guerra ou que está muito perto de estar em guerra, e que não é nada verdade. Mas, de repente, com este barulho, não é? Que na altura era só um barulho, foi um bocado, agora posso dizer que foi divertido, na altura fiquei um bocadinho estranho, vá.
Em termos profissionais, Pedro, também teve que fazer o tal chamado processo de adaptação, ou seja, a forma de dar aulas no Kuwait, e independentemente das questões logísticas, já percebemos que inicialmente, quando chegou aí, não era bem aquilo que estava à espera. Mas na sua posição enquanto professor, na tarefa de ensinar, ela é muito diferente aí daquilo que era a sua tarefa de ensinar cá em Portugal?
Não, sinceramente não. Eu trabalho numa escola internacional e a anterior também seria uma escola internacional. A ideia passa sempre por ensinar em inglês, aí sim é bastante diferente, mas a forma de ensinar e os currículos, tanto o currículo inglês como o currículo americano, tendo algumas particularidades e tendo, nomeadamente o americano agora, alguns desportos que nós em Portugal não estamos familiarizados com eles, nomeadamente o lacrosse. O beisebol, sei lá, o hóquei aqui não será em gelo, mas que nós fazemos uma simulação do hóquei em gelo, sim, isso é bastante diferente, isso obrigou-me a estudar, obrigou-me a ir ver como é. O frisbee, que era algo que eu não sabia sequer o que era, e para nós temos o que é aquele lançar de prato que nós fazemos na praia, né, de vez em quando para nos divertirmos, existe de facto um desporto e existe no currículo americano. Mas a forma de ensinar em si, a única diferença que eu encontro é unicamente neste facto, que eu só dou aulas a rapazes e não posso dar aulas a raparigas. Porque, embora esteja numa escola internacional, o que é entendido é que estamos num país islâmico e, como tal, existe segregação nesse aspecto. Mas tudo o resto é bastante semelhante, é bastante, direi, igual mesmo.
É estranho esta questão de só ter meninos rapazes na sala de aula, na sala de aula, ou no ginásio, ou para um treinador de futebol, isto já não faz assim tanta diferença, porque normalmente são eles que jogam a bola, apesar de hoje em dia elas também já jogarem.
Não, é bastante diferente, devo dizer que é bastante diferente. Uma coisa será o processo de treino, em que no futebol eles estão porque querem, eles estão porque têm jeito, eles estão porque nós queremos que eles estejam e eles estão muito empenhados nisso, então o foco é esse. Outra coisa será as aulas de educação física, que cada vez mais há crianças que estão muito vidradas no tablet e no smartphone, e se calhar o gosto pela educação física se calhar já não é tanto. Então ao nível da motivação tem que se tentar por aí, e muitas vezes, como eu só dou aulas aos rapazes, às vezes tenho turmas que é exatamente o oposto, em que temos que os tentar acalmar, porque é um excesso de hormonas aos saltos, que então temos que tentar fazer com que eles percebam que podem jogar, podem aprender, mas têm que, no fundo, respeitar e ter calma, e a ideia será essa. Mas o que é curioso também, deixa-me só contar disto, que a escola americana tem uma série de atividades extra-escola, e aí já existe a possibilidade de eu treinar, e agora sim treinar, já não será uma aula, será um treino, rapazes e raparigas misturado. Por isso, existem estas dicotomias, digamos assim, que muitas vezes nem não fazem muito sentido, mas que elas existem e temos que saber viver com elas.
Pedro, eu falei do treinador de futebol porque, a par da escola, o Pedro tem aí um outro projeto, que está ligado ao futebol.
Sim, aliás, o futebol sempre fez parte da minha vida, desde que eu me lembro. Primeiro a tentar jogar, só tentar, depois a tentar treinar também. Pronto, daí a treinar as coisas foram correndo bem, mas em Portugal, a certa altura, subir a determinados patamares acaba por ser complicado sem alguns contactos. Mas sim, cá aquilo que eu faço é, eu estou envolvido num projeto, quer na escola, porque a escola, como eu estava a dizer, tem uma série de atividades extraescolares e participa numa série de campeonatos. Eu treino uma das equipas da escola, nomeadamente as sub-16 aqui no Kuwait. Pronto, nós temos um campeonato normal, campeonato esse que terminou, nós conseguimos chegar à final. Pronto, depois perdemos na final, mas correu bastante bem. Participamos também nos torneios internacionais. E paralelamente a isso, eu vou colaborando em algumas academias cá, academias de futebol, nas quais eu trabalho, não é? E algumas sei que são oficiais, nomeadamente o AC Milan, e com a qual também já colaborei. E depois tem outras academias que nós acabamos por não perceber muito bem se são oficiais ou não, mas todas elas têm assim nomes muito, muito bons, não é? Real Madrid Academy, e o Cruzeiro Academy, e o Everton Academy. E depois nós não sabemos exatamente se elas são oficiais ou não, mas sim, é com essas que eu colaboro.
Pedro, apesar de estar a quase 7 mil quilómetros de distância do nosso país, vale a pena aí estar realizado profissionalmente?
Sim, se me pergunta se vale a pena cá estar, sim, e se valeu a pena o salto que dei, sim, estou muito contente com o salto que dei. Portugal, a dada altura, obrigou, digamos assim, àqueles que achavam que pretendiam um bocadinho mais, e não estou com isto de maneira nenhuma a dizer quem ficou pretende menos, mas aquilo que eu achava é que para mim eu precisava de um bocadinho mais e queria outro desafio. Sem dúvida que as condições que o Kuwait proporciona são as que me fazem querer cá estar e fazem estar cá. Por isso, realizado profissionalmente, nesta medida, estou. Claro que eu procuro sempre encontrar novos desafios e eventualmente procurar daqui a pouco tempo algo diferente também. Vamos ver o que acontece.
Pedro, e com os olhos no futuro e com essa ideia do vamos ver o que é que acontece, vamos olhar para o futuro, mas antes disso, perceber quanto tempo vai durar este projeto Kuwait, durante quanto tempo é que se vê aí?
Bom, eu neste momento tenho mais um ano de contrato no Kuwait. Já recebi, inclusive, a proposta para renovar para além desse ano de contrato, mas eu dou bastante importância ao lado emocional. Neste momento tenho a minha namorada na Suécia e, como tal, por aí que eu pretendo ir. Vamos ver quando poderei fazê-lo, mas é essa a minha intenção, que é para aí que eu vou.
Portanto, baterias apontadas para a Suécia.
Sim, namorada está de lá. É para lá que temos que direcionar.
Por enquanto, ainda está no Kuwait e vamos aproveitar que aí está para conhecer um bocadinho melhor, este país e esta cidade onde chegou em setembro de 2015. O que é que nos pode dizer?
Bom, o Kuwait é um país que não é muito amigável, digamos assim, para todos os estrangeiros. E quando digo amigável, digo no sentido em que não existem leis cá, como existem noutros países, que ajudam na integração. Estou a referir-me, por exemplo, ao porco. Nós não estamos autorizados a comer porco cá, não existe sequer. Enquanto que outros países, aqui do Golfo têm leis específicas que permitem aos estrangeiros adquirir e consumir, nomeadamente o porco e, nomeadamente, o álcool. Portanto, aqui nós no Kuwait nós não temos de facto isso, e não é, nesse sentido, não há leis muito integradoras dos estrangeiros. Estamos a falar também de um país em que 2/3 da população são estrangeiros, e em que desses 2/3 do país, ou desses, digamos assim, 3 milhões de pessoas, apenas 500, 800 mil pessoas serão licenciadas ou com alguma formação específica. Todos os outros serão população que ajuda no desenvolvimento do país, ao nível da construção e, eventualmente, outras atividades que não requerem nenhum tipo de especificidade. Sim, depois, a nível do país, o que é que eu posso dizer também? Que é um país giro de se conhecer, mas que, ao fim de poucos dias, não tem assim muito mais para explorar. Mas o que tem é um país extremamente seguro. Nunca me senti, e devo realçar isso, nunca me senti em momento algum inseguro, ou que me fossem roubar, ou que me fossem bater, ou nada, absolutamente, seja às horas que for, seja onde for. Sim, e depois, a nível de cultura, tem muita cultura misturada cá, tem muita gente das Filipinas, tem muita gente da Índia, todos eles com religiões diferentes, e embora a religião que prevaleça seja o Islão, não temos, não há nenhuma perseguição, não há nada do género, muito pelo contrário. Existem, inclusivamente, igrejas católicas cá, que foi algo que me surpreendeu, não estava minimamente à espera, e nunca senti que, por ser católico ou por ser estrangeiro, que seria tratado de forma diferente. Também mentiria se dissesse que não existe alguma discriminação, mas de uma forma geral, no fundo as pessoas aqui tendem a falar das pessoas de uma forma global, digamos assim. Os filipinos, por norma, são enfermeiros lá. E são bons enfermeiros. Não sei. E os portugueses serão bons trabalhadores e serão muito assíduos. De facto, existe essa
Catalogação ou catalogação?
exatamente, existe. Mas depois há sempre exceções, não é? Como em tudo. Mas é um país diferente, digamos assim.
Pedro, o que é que estas experiências, todas juntas, as duas nos Estados Unidos e esta, no Kuwait, lhe ensinaram? Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua nova vida fora do nosso país, em contacto com outros países, com outras sociedades, com outros hábitos, com outros costumes? Qual é que foi a maior lição disto tudo?
Ah, acima de tudo, cresci imenso enquanto pessoa, enquanto ser humano, cresci imenso. Passa por tudo, passa pelo simples facto de ter que cozinhar para mim, ter que ir às compras para mim, ter que fazer tudo para mim. Isso obriga-nos a crescer e obriga-nos a saber lidar também com uma série de sentimentos que nos atravessam o pensamento durante o dia. O porquê de estar aqui, se quero estar aqui, o que é que me faz estar aqui, qual é o objetivo pelo qual eu estou aqui, por onde é que eu quero ir, com quem é que eu quero estar, o lado emocional, se é importante ou não para nós, faz-me perceber que o lado emocional é extremamente importante para mim e desde que o lado emocional esteja coberto, por assim dizer, acho que conseguirei trabalhar onde quer que seja atualmente, depois de passar cá. Fez-me crescer também, fez-me perceber que as culturas são mesmo assim e muitas vezes não tenho que tentar e nós temos muito esse hábito, quase que de uma forma escondida, mas temos muito esse hábito de tentar mudar as pessoas e moldar as pessoas para a nossa cultura e a nossa forma de estar e a nossa forma de ver as coisas. E aquilo que eu vejo cá é que, e desde que cá estou, é que as coisas são como são e a cultura de cada um é como é e não me cabe a mim tentar mudar. Tenho que tentar perceber e aprender com eles, mas aqui refiro-me nomeadamente à forma como eles tratam, como o povo árabe trata as mulheres. Eu não, nunca vi, honestamente, nunca vi muita diferença e de facto existe e há pessoas que estão muito tapadas cá, mas no início se calhar fazia-me um pouco impressão, mas agora percebi que é uma opção de vida e que ninguém é obrigado a nada. E muitas vezes, e isto depois de várias conversas e tentar perceber como é que funciona a cultura, e muitas dessas mulheres e muitas dessas pessoas dizem, não, eu uso isto porque eu quero e porque é assim que eu me sinto bem, com o qual eu quero estar. E claro que no início fazia-me impressão e tentava perceber, mas porque é que estás a usar um hijab, porque é que estás a usar um lenço na cabeça, porque é que tens que tapar todo o teu cabelo, e porquê, e porquê, e porque questionava imensa coisa. E agora simplesmente percebo que é, desde que a partir do momento em que seja opção e que não seja uma obrigação para ninguém, e tanto quanto eu consigo perceber cá, não é uma obrigação, é sim uma opção, pelo menos da grande maioria. Pronto, aprendi a lidar muito melhor com isso. Claro que, pronto, como eu estava a dizer, acho que foi um crescimento a nível pessoal enorme, e que me faz, acima de tudo, e há bocado estávamos a falar em perspectivar o futuro, faz-me perceber exatamente aquilo que eu quero para mim, com quem quero estar, e pronto, e daí eu ter dito que perspectivo ir para junto daquelas pessoas que me fazem sentir bem, não é? E que me fazem com quem eu quero estar, realmente. Acho que é a parte mais importante. Isto não invalida o facto de sentir, obviamente, muita falta da família, muita falta dos meus sobrinhos, muita falta da minha irmã, mas curiosamente melhorou muito, e já era boa a relação, mas melhorou ainda mais a relação que eu tinha quer com os meus pais, quer com os meus familiares. Melhorou imenso desde que eu estou desde que eu estou fora, não é?
Pedro, para além das saudades das pessoas, o que é que sente mais falta do nosso país estando no Kuwait?
No Kuwait há algo que se sente muita falta, que é do azul do céu. Parece um pouco estranho, porque estamos a falar do país recordista em termos de calor. O ano passado foram sentidos cá, salvo erro, 53 graus. Este ano eu dei aulas com 50 graus, em setembro, e isto parece-me um pouco estranho dizer que é o azul do céu. Mas, de facto, aqui o Kuwait é eminentemente deserto. Existe sempre uma neblina no ar, um amarelo, que é um bocadinho estranho, que não é o nosso azul. E o ar de Portugal sente-se muito, muita falta. Claro que sente muita falta da comida, da mamã, e que sente muita falta das pessoas com quem eu quero estar, e se sente-se, claro. Mas o curioso também aqui é perceber que a vinda para o Kuwait faz-nos perceber melhor quem é que quer estar mais tempo connosco e aquilo que nós queremos realmente sentir falta. Isso é muito importante para mim. Claro que depois o verde, não é? Aqui estamos vivendo, o Kuwait é deserto, embora tenha algum verde, não é o verde de Portugal, mas é sobretudo isso.
Muito obrigada. Pedro Eusébio está no Kuwait, é um português no mundo desde 2014.